As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos, avançamos com uma indicação de última hora, um violento incêndio que está nesta altura ativo no concelho de Abrantes, precisamente na localidade de Ribeira da Brunheta. Segundo indicações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, nesta altura cerca de centena e meia de operacionais estão ao combate de um fogo que está ativo em área de povoamento florestal. Para além dos operacionais, registro ainda para a presença de 8 meios aéreos e também 33 veículos de apoio. Têm sido efetivamente umas últimas horas difíceis em matéria de incêndios, no que ao Médio Tejo diz respeito. O Conselho de Orém, uma vez mais o Conselho de Orém, à cabeça das preocupações, 2 fogos num curto espaço de tempo, ambos já estão concluídos. O mais difícil foi mesmo aquele que aconteceu na localidade de Alburitel. Foi necessária a intervenção de cerca de 80 operacionais e também 3 meios aéreos. Ainda na localidade de Outeiro da Calçada houve registro para outro incêndio, esse de menor dimensão. Mas para já as maiores preocupações estão centradas em Abrantes.
Rádio Air, informação.
13 anos depois de um crime que chocou Tomar, foi detido o suposto homicida de Luís Filipe Nunes, filho da proprietária da padaria Rosa. O Correio da Manhã dá como confirmada a captura de Sandro Rogério da Silva, um cidadão brasileiro que em janeiro de 2007 terá disparado a matar contra o tomarense, na altura com 40 anos, e ainda contra um cidadão ucraniano que sofreu ferimentos. O crime ocorreu no entroncamento, na sequência de uma discussão, ao que tudo indica relacionada com suposta dívida. Avança o mesmo diário. Recorde-se que Luís Filipe Nunes, mesmo depois de ter sido atingido na cabeça, ainda conseguiu chegar à sua viatura, mas sofreu um acidente pouco tempo depois. Foi internado no Hospital de Torres Novas, onde faleceu em fevereiro de 2007. Já o eventual homicida fugiu do país, primeiro em Espanha e depois no Brasil, país onde foi apanhado em junho último, em cooperação com a polícia judiciária e ainda a Polícia Federal Brasileira. Sandro Silva está agora em prisão preventiva. Está identificado um surto no concelho de entroncamento, precisamente no lar dos ferroviários. Nesta altura, há registro para 15 infecções confirmadas, na maior parte dos casos, em funcionárias. Ainda assim, tudo aponta para que o primeiro caso tenha sido descoberto num utente. Ainda nas últimas 24 horas, registro para outra infecção no Médio Tejo, precisamente em Torres Novas. A região tem agora 531 casos desde a chegada da pandemia, 95 dos quais em curso. O número de altas permanece igual, 425 recuperações até esta altura. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o Conselho de Entroncamento é agora o território da região com o maior número de infecções ativas, 23, seguindo-se Mação com 16 e Torres Novas com 15. Ferreira do Zêzere e Sardual não têm qualquer registro em curso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma funcionária do Lar Casa de Santa Cruz, no Cartacho, testou positivo à Covid-19, pelo que nesta fase as autoridades de saúde já avançaram para a realização de exames a cerca de 70 pessoas, entre funcionários e utentes, daquela estrutura de apoio para idosos, que pertence à Santa Casa da Misericórdia local. Será uma equipa do Centro Hospitalar do Médio Tejo a realizar os testes de despistagem. Refira-se que até agora, ainda antes da realização dos referidos exames, não há nenhum outro funcionário ou utente que apresente sintomas que possam resultar num quadro de surto naquela estrutura.
Rádio Air, informação.
A confirmação é da Direção-Geral da Saúde. Foram detectadas mais 687 infecções Covid-19 em Portugal, neste caso no decurso das últimas 24 horas. Está em causa um registro que só encontra paralelo a 16 de abril último, ou seja, nunca depois dessa altura tinha havido tantas doenças num só dia. Desde a chegada da pandemia, já foram detectadas 62.813 infecções no nosso país. Do recente lote de casos, 368 foram descobertos em Lisboa e Val do Tejo, 226 no Norte, 60 no Centro, 12 no Alentejo, 15 no Algarve, 5 nos Açores e 1 na Madeira. Quanto a mortes, há a lamentar mais 3 vítimas, numa globalidade que chega já às 1.855. Estão em causa 3 homens, 2 residentes em Lisboa e Val do Tejo e 1 no Algarve, com idades entre os 40 e 49, 60, 69 e com mais de 80 anos. Estão internadas nesta altura 404 pessoas, 54 das quais em cuidados intensivos. As autoridades estão a investigar as causas que estiveram na base do violento incêndio que devastou nesta quinta-feira uma área significativa de Pinhal e Mato no concelho de Ourém, fogo esse que deflagrou pelas 12h30 na localidade de Matas. Só pela madrugada desta sexta-feira, já em ações de rescaldo, foi possível dar o combate como concluído. Estiveram mobilizados cerca de 250 operacionais num esforço imenso para travar chamas intensas que chegaram a aproximar de habitações, mas sem nunca as colocar em real perigo. Neste caso, por mérito dos bombeiros que estavam no terreno e que impediram males maiores. Ainda houve a necessidade de evacuar algumas pessoas, mas apenas por precaução. Recordo-se que este foi um dos 4 incêndios que deflagrou durante a tarde desta quinta-feira no concelho de Ourém, separados por pouca distância. Fatores que apontam para a presença de mão humana, resta saber se por negligência ou de forma deliberada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, esteve na ERTE para abordar os preparativos e desafios que se colocam ao município no arranque de mais um ano letivo. O responsável pelo Pelouro da Educação reconheceu que este é um ano particularmente diferente, não só pela delegação de competências, precisamente na área de educação, mas principalmente por causa da pandemia. Hugo Cristóvão admitiu que este será um ano complexo para o qual é preciso estar preparado.
Vai ser seguramente um ano complexo. Mas temos que realmente, como se costuma dizer agora, aprender a viver com isso, portanto, e preparar-nos realmente o melhor possível. Nós foram muitas reuniões, particularmente com os diretores dos agrupamentos, mas depois também internos, nos nossos serviços de educação, a preparar, portanto, tudo o que são, por exemplo, os materiais que vão existir, próprios para esta gestão da pandemia. Nós, município, por exemplo, adquirimos, não estão ainda colocados em todas as escolas, porque isto, lá está, não fomos só nós, portanto as próprias empresas têm alguma, além destes procedimentos que nós na administração pública temos que fazer e que às vezes fazem demorar algum tempo, mas, portanto, as próprias empresas vão tendo também aqui e ali alguma dificuldade em responder atempadamente. Mas dizia, vamos colocar, por exemplo, dispensadores de álcool gel em todas as salas de aula do concelho, assim como nas entradas das escolas e nas escolas maiores que têm mais espaços, portanto, em mais alguns locais. Vamos ter tapetes na entrada das salas de pré-escolar, ou, no caso das escolas mais pequenas, portanto, à entrada da escola. Portanto, tapetes próprios também com um produto que portanto, limpa, desinfeta, portanto, os sapatos das crianças, não é? O calçado. Vamos ter medidores de temperatura em todas as escolas, quer dizer, essa gestão depois será o agrupamento, ou, em alguns casos, as associações de pais a fazer, mas à partida não será para medição todos os dias, mas sempre que existe alguma situação suspeita. Enfim, um conjunto de outras situações que fomos preparando, a juntar, claro, àquilo que as próprias direções, através do Ministério de Educação, também conseguiram. E depois, em alguns casos, as associações de pais também acrescentam outras situações, ou as juntas de freguesia, que também colaboram aqui e ali com algum material, até porque cada escola tem o seu universo, tem o seu contexto e, portanto, são muito dispares em termos de necessidades, até às vezes pelo número de alunos ou, efetivamente, pela diferença no tipo de instalações. Mas depois há tudo o resto, não é? Por exemplo, os agrupamentos tentaram, e um em particular mais ainda, portanto, ter o mais possível 2 turnos diários, portanto, a partir do 7º ano ter, pelo menos a partir do 7º ano, porque efetivamente pré-escolar, primeiro ciclo, isso não é muito, nem seria propriamente recomendável, além de ser muito pouco prático, e 5º e 6º ano também pela idade das crianças não é muito recomendável, portanto aí tem os horários mais ou menos habituais, mas a partir do 7º ano haver efetivamente turnos desconcentrados, ou seja, o mais possível turmas que só têm aulas ou só de manhã ou só de tarde. Isso, claro, todas as inovações são importantes, mas é sempre ao desafio ao município que depois trazem os maiores desafios, neste caso aqui, por exemplo, com os transportes escolares.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Concelho de Tomar, assim como toda a região do Médio Tejo, irá entrar em aviso amarelo neste fim de semana devido à persistência de temperaturas elevadas. Ainda segundo o quadro de previsões do IPMA, estão em causa valores máximos que podem atingir os 40 graus neste sábado e domingo, sendo que a partir de segunda-feira já é expectável o regresso da chuva, com uma queda abrupta abrupta das temperaturas. Aliás, tudo indica que o cenário de precipitação irá estender-se até ao dia 20, pelo menos.
Rádio R, informação.
Paulo Macedo, diretor do Agrupamento de Escolas Templários de Tomar, esteve na ERTE para fazer um ponto de situação aos preparativos para o arranque do ano letivo 2020-2021. Foi no decorrer de mais um especial informação das questões relacionadas com a pandemia e o início das aulas em regime presencial foram nota dominante. Paulo Macedo começou por dar conta das suas preocupações, nomeadamente com o pessoal docente e não docente, que não foi testado para a Covid-19, pelo menos na sua grande maioria.
Atendendo à faixa etária de muitos dos docentes e não docentes, estamos a falar de pessoas com mais de 60 anos, e alguns com doenças de risco. E eles preocupam, efetivamente preocupam, porque no outro dia perguntavam-me se os docentes e não docentes tinham sido testados à Covid-19. E efetivamente não foram. Só houve aqui um conjunto de poucos assistentes operacionais, os tais que tiveram que, quando regressaram as crianças aos jardins de infância, naquela fase de junho e julho, esses sim foram testados, mas todos os outros não foram, portanto, e há aqui algum receio, a não ser que individualmente cada docente, por sua própria iniciativa, o tenha feito. Mas essa parte era importante ter sido, para as pessoas também ficarem um pouco mais descansadas. Pronto, e agora estamos a preparar tudo.
Mas essas regras, diria que traçadas a régua e esquadro, por quem não conhece a realidade de todas as escolas, e cada escola é uma realidade, será ou não possível aplicá-las à risca no que diz respeito ao agrupamento?
Não, é assim, não é possível aplicar, porque, portanto, uma coisa são as regras, portanto, nós recebemos orientações da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, e depois recebemos orientações da Direção-Geral de Saúde,
que prevalecem.
É? Que são aquelas que prevalecem. Mas depois, quando vamos aplicá-las na prática, aquilo que é bastante conhecido, que é a questão da distância entre os alunos numa sala de aula, todos nós sabemos que cada escola é uma escola, tem uma realidade própria. Temos aqui escolas do primeiro ciclo que já são escolas muito antigas, e que aquelas salas até são salas relativamente jeitosas. Se forem salas para uma turma de 10, 12, 13 alunos, tudo bem, conseguimos manter a distância. Agora, quando temos turmas que a podem atingir, e atingem algumas delas os 28, e se for a nível do secundário, até podem ir algumas até aos 30, 30 e poucos alunos. Já começamos a ficar com algum receio. Portanto, o normal seria, para não estarem todos os alunos ao mesmo tempo naquela sala com o professor lá dentro, haver a possibilidade ou de desdobrar a turma, ou de criar aqui um regime misto, que também está previsto, de forma a que nem todos os alunos viessem ao mesmo tempo para a escola e uns pudessem ficar em casa, mas depois isto rodava de forma a que tudo... Não havia problema. E nós estamos a preparar para esse regime misto. Na prática, temos que fazer o nosso plano. Foi uma das últimas recomendações do nosso plano de atuação para o regime presencial, que é aquele que vai decorrer a partir já da próxima segunda-feira, e já nos temos que ir preparando para a eventualidade de um regime misto ou não presencial. E se tivéssemos a começar o ano letivo num regime misto, que era aquilo que a grande maioria dos diretores dos agrupamentos escolares pretendia, estávamos mais calmos, com menos receios. Mas não nos foi autorizado porque a regra, repito, é mesmo o regime presencial. E só com a autorização da Direção Regional de Saúde e da própria entidade da saúde local a dizer que não há condições para continuar no regime presencial é que podemos passar ao regime misto.
O Conselho de Tomar está em processo de implementação até 2022 de um sistema de recolha de lixo porta a porta. Este serviço será levado a cabo pela Resitejo e encontra-se em aplicação em alguns municípios da região do Médio Tejo. Hélder Henriques, vereador responsável pelos serviços de limpeza no município de Tomar, confirmou que este projeto piloto se encontra em avaliação.
Resitejo, que esteve na origem da RSTJ, implementou um projeto piloto na Chamusca, com a recolha de porta a porta, assim como no entrocamento de Torres Novas e Santarém. De maneira que é um projeto piloto que está em avaliação e que se vai desenvolver também nos outros municípios, nomeadamente o município de Tomar. É um projeto financiado e, como tal, desenvolve-se, acima de tudo, nas zonas de maior concentração do agregado populacional. Portanto, até 2022, em princípio, este projeto deverá estar implementado, relativamente à recolha seletiva porta a porta, com a distribuição dos equipamentos para a recolha seletiva e a recolha feita a horas determinadas, com pessoal habilitado para o efeito, com a devida informação, precisamente para que as coisas, em princípio, sejam funcionam, é exemplo que funcionam em muitas cidades europeias, acima de tudo no norte da Europa.
O Parque Urbano de São Lourenço, em Abrantes, foi o palco escolhido para a recepção aos professores que vão acionar no Conselho durante este ano letivo. No decorrer da cerimónia de boas-vindas, o Presidente da Câmara Municipal, Manuel Jorge Valamatos, deixou votos de bom trabalho aos docentes, ao mesmo tempo que dava conta de um investimento na educação por parte do município, numa verba a rondar os 5 milhões de euros.
Só neste ano letivo 2020-2021, que agora se inicia, são quase já 5 milhões que vamos investir em três grandes áreas: no apoio às famílias, na comunidade educativa e nas escolas. Excluo, naturalmente, deste investimento toda a adaptação do ensino de Abrantes à Covid-19, em que procuramos e vamos continuar a procurar criar as melhores condições de segurança num diálogo estreito com os nossos agrupamentos escolares e com toda a comunidade educativa, juntas de freguesia, Direção-Geral de Saúde e às demais entidades envolvidas. Seja nas escolas ou no transporte escolar, estamos a dar todo o nosso melhor para que se sintam o mais protegidos possível. O Covid-19 fragilizou muito as nossas famílias, sendo por isso que vamos investir perto de 1,6 milhões de euros a apoiá-las, seja nas refeições escolares, transporte escolar, atividades de animação e apoio à família no pré-escolar, atividades de enriquecimento curricular e auxílios económicos. Não deixaremos nenhuma família para trás. Na comunidade educativa, vamos dar continuidade aos prémios de mérito, de enriquecimento das competências com o projeto T-Code, competências digitais, projeto educativo municipal e projeto Amigos do ZIC, bem como as bolsas de estudo para o ensino superior. Temos que criar condições para que os jovens de Abrantes estejam entre os melhores do país e do mundo, para que regressem e potenciem tudo aquilo que Abrantes ainda tem para dar. As escolas vão contar com um grande investimento, já este ano, pela transferência de competências do Governo, perto de 3 milhões de euros, que serão usados na manutenção do parque escolar, na gestão e funcionamento diário. Vemos esta transferência de competências como uma forma de estreitar ainda mais os laços com a nossa comunidade educativa e procuraremos criar as melhores condições possíveis para todos vós. Chama a atenção que ainda é um processo em curso e em que a Câmara Municipal de Abrantes quer ir mais longe, sendo, portanto, provável que estamos que este investimento na educação cresça ainda este ano letivo. Por ser um pilar que acreditamos fundamental, vamos continuar a apostar nas infraestruturas educativas e são um exemplo disso a Escola Básica e Secundária Otávio de Arfeira, no Tramagal, bem como a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, a instalar na Tagus Valley, no Parque Tecnológico do Vale do Tejo, no nosso Parque de Ciência e Tecnologia, que prefazem um investimento de 4,5 milhões de euros. Como já vos disse, sei bem que os desafios que se colocam a todos nós e a todos vós, e que este ano são ainda maiores pela questão do Covid-19, que vem a alterar muitas rotinas diárias. Contamos assim duplamente convosco, primeiro, no vosso grande papel de acompanhamento e formação dos nossos jovens, e em segundo, ao trazerem a tranquilidade possível às famílias nesta nova realidade que vivemos.
O União do Tomar irá receber o Porto Mosense na primeira eliminatória da Taça de Portugal. Assim ditou o sorteio realizado nesta quinta-feira, sendo que os jogos estão marcados para o dia 27 de setembro. Os navantinos terão pela frente um adversário que ficou em terceiro lugar na recente edição da Divisão de Honra de Leiria, equivalente à primeira distrital da Associação de Futebol de Santarém. Há, assim, razões para acreditar num bom resultado. O distrito de Santarém estará ainda representado por mais quatro equipas e todas elas em frente ao adversário que milita no Campeonato de Portugal. O Fazendense, por exemplo, da primeira distrital, recebe o 1 de dezembro, enquanto o Fátima joga em casa com o Oleiros. Já o União de Almeirim, que venceu a recente edição do distrital maior da Associação de Futebol de Santarém, desloca-se a Torres Vedras. Também o União de Santarém joga fora, precisamente diante do Lourinhanense. Finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.